Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.
Nós vamos conversar com o jornalista e escritor ítalo-brasileiro Cláudio Lacchini, que está lançando o livro Esperandio, Fragmentos de uma Saga Ítalo-Brasileira, pela editora Barcarola. O livro fala sobre a imigração italiana no estado do Espírito Santo. Cláudio Lacchini trabalhou em vários veículos de comunicação em São Paulo, entre eles a revista Veja, o Estado de São Paulo e a Gazeta Mercantil. E...
Buongiorno, Fabio Botto.
Bom, Cláudio Lacchini, eu gostaria que você começasse essa entrevista falando para os nossos ouvintes sobre o tema principal do livro Esperandio.
Esperandio. O subtítulo do livro é Fragmentos de uma Saga Ítalo-Brasileira. É uma tentativa que reúne memória familiar, memória da colônia italiana, memórias pessoais, pesquisa e bastante imaginação, com personagens que retratam o início da colonização italiana no estado do Espírito Santo, que é uma das maiores do Brasil, por incrível que possa parecer, relativamente falando, não é? Espírito Santo hoje, Fábio, para você ter uma ideia, tem mais de metade de sua população, que não é grande. O Espírito Santo tem cerca de 3 milhões e 300, 400 mil habitantes, mas tem mais de metade da sua população que tem pelo menos um ascendente italiano.
E qual região italiana tem a maior predominância no Espírito Santo?
A predominância é do Vêneto, da Lombardia, mas vieram também bastante... praticamente todas as regiões, inclusive do sul, mas a predominância é do norte, inclusive do Alto Adige, os tretinos que pertenciam àquela época ainda à Áustria, né? Na época do grosso da imigração, porque a imigração italiana ao estado do Espírito Santo começou em 1878 e ela foi muito forte até praticamente ao início da Primeira Guerra Mundial. Nessa época, e o Espírito Santo era um estado despovoado, não é? Porque foi um estado preservado, primeiro pela colônia, pelo Brasil colônia, pelo governo português, portanto, na medida em que, sobretudo no século XVIII, era um caminho muito fácil de acesso ao ouro e depois aos diamantes das Minas Gerais, não é? Então o Espírito Santo, na época da imigração, da qual o livro começa, o livro procura retratar 100 anos, que eu chamo de micro-história, já que são histórias familiares, são crônicas de pessoas, numa época de desbravamento do estado. O estado era coberto de florestas.
Bom, Cláudio Lacchini, em geral, os pesquisadores e escritores mencionam somente a imigração aqui em São Paulo e no sul do Brasil também, não é? No entanto, o Espírito Santo sempre foi deixado de lado. O que o levou a escrever um livro com o tema da imigração italiana no Espírito Santo?
Exatamente por isso, né? Eu estou em São Paulo já há quase 40 anos. Tá certo? Nasci lá na colônia italiana, mas eu vim para São Paulo em 1968 trabalhar com o Mino Carta. Eu fui repórter da revista Veja e me radiquei em São Paulo. Quer dizer, me sinto hoje um paulista de corpo e alma, tá certo? Meus filhos nasceram aqui, meus netos nasceram aqui. Mas havia uma lacuna sobre a imigração italiana. O Espírito Santo é pouco conhecido, não é? Embora hoje seja um estado em grande desenvolvimento, um estado que tem crescido bem acima da média dos demais estados brasileiros nos últimos 10 anos, mas pouco se sabe sobre proeminência dos italianos e seus descendentes no estado do Espírito Santo. Então nós tínhamos um vácuo aí e uma oportunidade, para mim que sou jornalista aposentado, uma oportunidade para escrever um livro e fazer uma tentativa, embora talvez tardia, né, de ingresso no mercado literário.
Esperandio é o nome do personagem principal. Por que foi escolhido esse nome?
Esperandio, espera em Deus. Simbolicamente, esse nome foi escolhido, por quê? Porque aqueles italianos que imigraram no século XIX, eles não tinham em quem fiar, eles não tinham a quem se socorrer, e foram jogados no meio da selva, literalmente, não é? O livro retrata isso. Então, só lhes restava esperar em Deus. Então, o livro, premeditadamente, se chama Esperandio por causa disso. Esse personagem é fictício, tá certo? O sobrenome do Esperandio no livro também é fictício, é Zibaldone. Aí é uma inspiração em Giacomo Leopardi, tá certo? O Zibaldone, o que é Zibaldone, né, em português? Seria um balaio de coisas, de tralhas e de pensamentos, que é exatamente o título de um livro, né, do Leopardi, que é Zibaldone di pensieri. Então, é o meu processo de tentativa de reconstituição dessa história, eu criei esse personagem. Que é um personagem diferenciado dos demais, porque eles eram, perto de 100%, agricultores. E o Esperandio veio como agricultor, mas na verdade ele era um músico. Ele era uma pessoa que, evidentemente, ele não era possível, a não ser que ele fosse reger uma orquestra de pássaros, né? Que existiam muitos por lá. Mas ele formava corais, ele tocava harmônio e formava corais, ensaiava missas cantadas, missas solenes, né? Coros a quatro vozes, enfim, tem um pouco de uma experiência da colônia, né? Porque a colônia se divertia nos sábados à noite, nos bailes, cantando canções folclóricas que hoje na Itália são recolhidas como relíquias, né? Como Massolin di Fiori ou tantas outras, né? Polenta e bacalá, né? O Esperandio, além disso, ele era uma pessoa que tinha dons musicais, havia estudado música na Itália, na igreja, tá certo? Na província de Cremona, de onde ele é originário, e ele, então, se tornou um capobanda, mas um mestre de capela também, tá certo? Lá em São João de Alfredo Chaves, que é a região para onde ele foi.
Agora, Cláudio Lacchini, como é a comunidade italiana no Espírito Santo? Ela é diferente da de São Paulo?
Eu acho que ela é diferente da de São Paulo, razoavelmente. Ela é mais assemelhada da Serra Gaúcha. Embora, por questões de clima, não se cultive a uva no Espírito Santo, portanto, não há a cultura do vinho. Mas há uma cultura de preservação das tradições, sobretudo na região da Serra do Espírito Santo, porque ela está ainda intacta. E as igrejas que esses imigrantes do século XIX e do começo do século XX erigiram estão de pé. E elas funcionam, e elas são núcleos de aglutinação, e muitas daquelas cidades, como Castelo, como Venda Nova do Imigrante, não é? Vargem Alta, Nova Venécia, mais ao norte, não é? Todas elas têm os seus corais folclóricos, danças folclóricas, tá certo? É claro, eles são originários do norte da Itália, eles já incluíram também a tarantela, quer dizer, houve uma grande influência da cultura musical do sul, sobretudo de Nápoles, também lá. Mas essas colônias estão bastante preservadas.
Agora, Cláudio Lacchini, você citou as tradições italianas que ainda se preserva lá no Espírito Santo. Você acha que o jovem descendente de italianos ainda preserva esse tipo de cultura?
Eu acho que no interior, sim. Quando o jovem se dispersa nos grandes núcleos urbanos, na universidade, etc., eu acho que ele perde bastante, porque todos nós estamos no Brasil sujeitos a uma forte influência da cultura americana.
E a Itália também é um país americanizado.
Também, mas a Itália tem valores muito ricos que, infelizmente, não são difundidos como nós gostaríamos. Você quer um exemplo? A literatura italiana, que é muito rica, ela é muito pouco divulgada no Brasil. E eu não quero criticar as autoridades italianas, evidentemente, mas eu acho que se as autoridades italianas, e hoje nós temos pelo menos dois senadores da República Italiana, deviam olhar mais para este ângulo, né? Embora nos últimos anos a gente tenha sentido um incremento dos cursos de língua italiana no Brasil. Porque nós hoje somos, no Brasil, pelos últimos dados a que tive acesso, nós somos cerca de pelo menos 23 milhões de ítalo-descendentes, né? Ou de oriundes. Né?
Você fala o idioma italiano?
Eu falo qualche parole, no? Eu imparato da bambino o dialeto veneto e dopo ho studiato um pouco e allora parlo, sim.
Que influência Cláudio Lacchini, a cultura italiana, teve na sua carreira de jornalista?
Bom, eu acho que como jornalista, a cultura italiana, ela teve uma influência básica, que foi a influência da formação do meu caráter, da procura da verdade, da busca da verdade. Esta é uma influência de caráter que influenciou não só a minha profissão de jornalista, como a minha conduta perante a vida. Porque depois o nosso jornalismo, o jornalismo brasileiro, que é muito bom, diga-se de passagem, ele sofreu uma forte influência do jornalismo americano. E isso foi muito bom até para o jornalismo brasileiro, porque ele se tornou mais objetivo, não é? Quer dizer, quando nós começamos a fazer, a minha geração começou a fazer jornalismo, eu tenho agora 66 anos de idade, nós procurávamos sempre, diante do fato, responder as perguntas quem, quando, onde, como, por quê, tá certo? Não é bem o estilo do jornalismo italiano. O jornalismo italiano, digamos, ele é dado a um certo arroubo, ele a voos literários, não é? A língua italiana se presta muito a isso também, porque é muito sonora. Não é?
Você passou por importantes veículos de comunicação aqui em São Paulo. Quais foram?
Eu trabalhei na Veja, trabalhei durante um certo tempo no Estado de São Paulo, trabalhei na revista Expansão. Cheguei a ser colaborador da antiga e famosa revista Realidade. E depois eu trabalhei na Gazeta Mercantil, onde fiz quase toda a minha carreira. Fiquei em torno de 30 anos na Gazeta Mercantil.
Inclusive, você lançou um livro sobre a Gazeta Mercantil?
Sim, o Anábase, que é um livro sobre a história da Gazeta Mercantil. Um livro que foi muito bem sucedido, que não é editado faz tempo. E, para curiosidade minha, volta e meia eu sou informado que ele é muito copiado, que a Xerox fatura muito com o Anábase nas escolas de comunicação.
Agora, Cláudio Lacchini, você é um jornalista conceituado no meio, e eu gostaria de saber por que você demorou tanto tempo para se dedicar à carreira literária, sobretudo no tema da imigração italiana.
Eu, quando era jovem, eu gostaria de ter seguido uma carreira de escritor. Evidentemente, a vida me levou pelo caminho do jornalismo. Então, agora, depois que me aposentei, eu procurei, então, voltar à literatura. E eu lhe garanto que é um caminho difícil, né? Porque não é exatamente o caminho do jornalismo literário.
Sobretudo no Brasil.
Mas o caminho da literatura, de escrever um livro que se encontre uma editora, e eu tive a felicidade de encontrar a Barcarola, que está publicando o livro, sem patrocínio algum, quer dizer, é um negócio para a editora Barcarola, né? Agora, eu procurei, então, nesse caminho de volta de procura da literatura, fazer uma coisa moderna. Eu procurei absorver os ensinamentos do Ítalo Calvino nas conferências que ele escreveu para a Universidade de Harvard sobre a literatura do século XXI. Em primeiro lugar, usar de clareza e fazer um texto leve, no sentido da leveza que lhe dá Calvino, né? Em segundo, procurei também ser conciso, porque o leitor de hoje não tem muito tempo. Então, a concisão seria uma virtude, não é? No caso do Esperandio, a ficção permeia o livro, né? Mas existem arroubos de imaginação que não desfiguram, espero eu, a exatidão, que é outro postulado do Calvino. Nem a consistência, nem a visibilidade, nem a multiplicidade das figuras humanas e cenários, não é? Se eu conseguir alcançar esses objetivos, eu não sei. os leitores é que poderão dizer.
Qual a mensagem, Cláudio Lachini, que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
Olha, que a gente se integre cada vez mais a este maravilhoso país. Integrar-se a este país quer dizer tentar influir sobre os seus destinos, não é? Nós somos republicanos, nós somos democratas e eu acho que este é o grande valor de emancipação do ser humano, não é? E nós temos uma tradição, também temos os nossos pecados, nós os cometemos lá atrás em outras gerações, não é? Mas que Deus nos livre de nós voltarmos a pecar novamente, tá certo? Então, eu acho que o Brasil é um país extraordinário, que tem um futuro brilhante pela frente, embora a mensagem do Esperandil seja um tanto quanto pessimista em relação ao futuro do nosso país.
Bom, o livro Esperandil, Fragmentos de uma Saga Ítalo-Brasileira, que fala sobre o tema da imigração italiana no estado do Espírito Santo, está à venda em todas as livrarias do Brasil. Muito obrigado, Cláudio Lachini, por essa entrevista muito interessante e esperamos êxito cada vez mais na sua carreira literária.
Graças, Loura.
Ok, nós conversamos com o escritor e jornalista Cláudio Lachini.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.